tempos. Mas nós falamos de uma maneira muito geral. E o propósito, o objetivo desse tópico que nós vamos trabalhar agora é exatamente trabalhar especificamente cada tópico. Eu fiz uma divisão em 8 sinais dos tempos, sinais que estão acontecendo, sinais que vão acontecer, sinais que já aconteceram, para a gente poder discutir um pouco mais a respeito deles. Eu vou tentar colocar um quadro aqui para a gente poder escrever, que eu sinto falta de eu escrever um pouco, tá? Mas por enquanto acho que dá tempo para pegar. Não. Pega, por favor. Tá?
Ontem mesmo houve.
Tem a moto? Ah, teve o. É, moto. Gente, vocês viram aquele vulcão no Chile?
No Chile?
Foi no Chile, um vulcão. No Chile. O Chile teve um vulcão lá que entrou em erupção. Imagens que dão medo. Aquele negócio cuspindo em cima, fogo com fumaça, no meio, aqueles trovões, eu posso imaginar a visão de Ezequiel quando viu a manifestação da glória de Deus, aqueles trovões, aqueles relâmpagos. Eu não entendo como que pode ter um trovão e relâmpago naquela altura, né? Não, foi no começo da primeira semana, foi para quarta-feira mais ou menos. O negócio é tão sério, tão sério, que a outra foi terremoto. Foi tão sério que as cinzas estão chegando em Porto Alegre. É mole. Atravessou a Argentina. E está chegando em Porto Alegre. É muito sério. O pessoal da região com problema de respiração, mas é impressionante a cena daquele vulcão em erupção e aqueles relâmpagos cortando as cinzas.
Há 50 anos.
Pois é. Entendeu? Tem o terremoto que teve lá, acho que foi na Indonésia. Não foi Indonésia. Teve um terremoto. Ontem que morreu não sei quantas pessoas, um monte de gente.
Foi por causa do gatilho.
Um monte de
pessoas.
Nepal. Um monte de pessoas desabrigadas. Um negócio seríssimo, seríssimo. E as coisas.
Ele já teve 900 mortos. Eu estava lendo um terremoto.
Fora as pessoas do terremoto, depois do terremoto e depois de um furacão desse. O problema maior é o que vem depois, porque as pessoas elas começam a ter contato com aquela poeira, com aquele monte de coisa, e aquilo ali é danoso para a saúde. Pessoas com problemas respiratórios são coisas que vão acontecer para frente. Se você não sabe, a gente tem um parque lá nos Estados Unidos que chama Parque de Yellowstone.
Do
Zé Colmé, que eu desenho lá. Pode deixar, amor, obrigado. É um parque, é um vulcão que se ele entrar em erupção, os Estados Unidos é praticamente acaba. É um vulcão de proporções enormes. São coisas que não vão destruir o mundo, mas que podem acontecer.
Ele adormece, mas...
entendeu? Ele adormece. Então, eu dividi...
Mas dizem que Caldas Novas foi construído.
Caldas Novas é a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa, por isso que tem água quente. Água quente quer dizer que a parte da parte do magma, aquela parte melhor da lava e tudo mais, ela está mais perto da terra e acaba aquecendo o lençol freático e tudo mais. Tá? Eu dividi esse tópico, a gente não vai trabalhar todo ele hoje, em 3 tópicos. Tá? O primeiro, sinais. Que mostram a graça de Deus.
Ah, meu Deus.
Tá? Esses sinais, os 3 primeiros sinais, eles mostram, eles evidenciam a graça de Deus. O primeiro, eu não vou escrever? Não, só deve escrever. Primeiro, proclamação do Evangelho é a todas as nações. É um sinal, entendeu, do fim dos tempos, que glorifica, mostra a graça de Deus, o Evangelho sendo alcançado, porque nós só somos alcançados pela graça de Deus. Então, a proclamação do Evangelho é algo que Deus tem que gerar, ou tem gerado no nosso coração, e mostra a graça de Deus. O segundo é a salvação, nós vamos falar sobre cada item desse, a salvação da plenitude de Israel. Israel nunca deixou de ser um povo querido de Deus, tá? Nós vamos falar sobre isso. Um segundo tipo de sinal, grupo de sinais, é sinais que indicam, sinais que mostram oposição a Deus, tá? Tem sinais que mostram oposição a Deus, entre eles a tribulação, que é um tempo de luta, de dificuldade, que nós já estamos passando, mas que ele vem se intensificando desde a época lá de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, e esse tempo ele vem se intensificando, tá? Nós temos a apostasia. O que é apostasia? Esfriamento de coração. Não necessariamente. Esfriamento de coração. Falta de amor. As pessoas vão começar cada vez mais não ligar para as outras. Que nem quando o irmão Claudio chegou aqui e falou para mim assim: olha, o pastor Natanael e sua esposa estão doentes, não estão se sentindo bem. Num sentimento de apostasia, eu vou pensar: melhor ele do que casar ele. As pessoas vão cada vez menos se preocupar com o estado do próximo e cada vez mais se preocupar com si mesmo. E a terceiro sinal que indica, dentro das sinais que mostram a oposição de Deus, é o aparecimento da figura do anticristo. É a figura do maligno. É a figura do maligno. Da mesma maneira que nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela palavra vai ter também a figura de Satanás, a figura de um falso profeta, uma pessoa que mostra ensinamentos falsos, e um que seria como se fosse o filho da iniquidade, fazendo a apologia de Jesus Cristo. Seria o filho, seria o demônio filho, digamos assim. Esse anticristo é um ser, entendeu, repleto de maldade, com a função de vir a governar o mundo e tudo mais, num sentido de exaltar o maligno, tá? Então, tribulação, apostasia e anticristo. E o terceiro item que nós vamos trabalhar também, sinais que mostram julgamento de Deus, tá? Sinais que mostram julgamento de Deus. Primeiro, guerras. Guerras é um sinal do julgamento de Deus. A ausência de Deus, em que o coração das pessoas se inflamam para a guerra, para a ira e para a destruição. Terremotos. Todo terremoto é juízo de Deus? Não. Mas há terremotos que são juízo de Deus. Fome, pestes, são sinais do juízo de Deus. Todos eles são? Não. Como todas as doenças vêm do maligno? Não. Tem muita doença que vem porque você não se cuida. Você vive em um ambiente que é não saudável. A pessoa passa a vida inteira fumando e aí chega no final da vida, ela começa a querer que Deus a cure. Não, ela plantou um fumo toda a vida, o pulmão dela fica deficiente. Não se alimenta direito. Lá nos Estados Unidos tem esse tipo de problema, as pessoas não se alimentam direito. As crianças com problema de obesidade, eles são adeptos do fast food. Uma vez eu estava vendo um programa em que um chefe de cozinha quis fazer uma alimentação balanceada para o colégio do segundo grau, na verdade da Babi, um pouco mais novo, entendeu? Um pouco mais velhinho que o Gabriel. E aí eles começaram a fazer uma alimentação balanceada, serviram as crianças, acharam estranho aquilo, mas comeram. Mas aí veio a dona do responsável lá do restaurante, lá do colégio, falou: não, tem que colocar carboidratos, tudo de energia, colocou tudo aquilo, batata frita, hambúrguer e Coca-Cola. Então, a alimentação nossa vai refletir como vai ser a nossa saúde no futuro. Todo dia você não pode comer, mas você tem que cuidar. Então, há tipos de doenças que não são julgamento de Deus, mas há doenças que são julgamento do Senhor. Sim, nós vamos falar com cada uma delas. Os sinais dos tempos revelam tanto a graça de Deus, tanto a oposição de Deus, como o julgamento de Deus. A graça de Deus, ela é manifesta na oportunidade da salvação. Gente, é uma graça. é uma benesse Deus tocar no nosso coração, nos dá forças numa manhã como essa, em vez de você ficar em casa dormindo, você simplesmente vir para a casa do Senhor. Os primeiros dois sinais que nós falamos sobre graça de Deus vão ser, que são a proclamação do Evangelho e salvação da plenitude, é o que nós vamos trabalhar agora, tá? Primeiro sinal, sinal que evidencia a graça de Deus, em especial o sinal da proclamação do Evangelho a todas as nações. Isso não é novidade, isso não é uma coisa que apareceu só com Jesus, já tinha ensinamentos que apontavam para isso. No Antigo Testamento, os sinais já apontavam para isso. Vamos começar a ver a nossa Bíblia e ler textos. Primeiro texto, Joel capítulo 2, verso 28. E alguém já abre Isaías 40, verso 5. Joel capítulo 2, 28. E outra pessoa abre Isaías 40, verso 5. Quem encontrar pode achar, independente da ordem.
40, verso 5?
Sim.
A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz.
Através de Isaías, 45, o texto diz que a glória do Senhor vai se manifestar. As pessoas vão conhecer, toda a carne vai ver. E aí, quando fala toda a carne, não está falando de todo, da totalidade, mas está falando de grupos de pessoas que vão ver, vão ter alcançado, serão alcançados pela palavra do Senhor. Alguém achou Joel 2,28?
E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões.
Aqui ele engloba os três grupos: crianças, adultos e jovens, pessoas que vão ser alcançadas pela glória do Senhor. E isso aí é a manifestação da glória do Senhor. Não tira de Isaías, não. Pô, fica aí, tá? Vamos ler mais textos de Isaías. Então, esse texto está falando sobre o alcance das pessoas da graça do Senhor, da manifestação da glória do Senhor. Então, em Joel, está falando que as pessoas, elas vão ser alcançadas pelo Evangelho. Mais dois textos: Isaías 42, 6 e Isaías 45, 22. Pô, acha Isaías 52, 10. Primeiro Isaías 42, 6. Depois Isaías 45, 22. Depois Isaías 52, 10. Cada um acha um, por gentileza. Achou, pode ler. 42, 6.
Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança, com o povo e luz para os gentios.
Quando você lê Isaías, Isaías é o livro do Antigo Testamento que mais fala da vinda de Jesus, das coisas que Jesus irá falar. Os teólogos, inclusive, falam que Isaías seria o quinto evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João no Novo Testamento, mas o livro que mais fala de Jesus, da vinda do Messias, é Isaías. Então, grande parte do que Isaías fala, ele está falando, apontando para Cristo. E nesse texto que a Rosário leu de Isaías 42, 6, diz: Eu, Senhor, te chamei em justiça. Falando de Jesus. Tomar-te-ei pela mão, te guardarei e te farei mediador da aliança. Que aliança? Não mais a velha aliança, mas a aliança nova do sangue do Cordeiro, uma aliança que é feita através da cruz. E aí ele vem falando especificamente, mediador da aliança com o povo e luz para quem?
Gente.
Quem são os gentios?
Gente.
Nós somos os gentios. Ele está falando sobre, não é apenas o povo de Israel que vai ser alcançado, mas o povo gentio, eu e você, somos também alcançados através da vida de Jesus. Isaías 45, 22. Isaías 45, 22.
Olhai para mim e sereis salvo. Vós todos os termo da terra, porque eu sou Deus e não há outro.
Olhai para mim e sede salvos. Na minha versão, vós todos os limites da terra, ele está falando do mundo inteiro sendo alcançado pela pregação do Evangelho. Eu estou falando que todos vão ser salvos, mas o Evangelho, ele vai atravessar fronteiras e vai alcançar mundos, vai alcançar o mundo. Eu acompanho, entendeu, a igreja perseguida, e você vê pessoas sendo tocadas pelo Senhor para ir pregar o Evangelho em outras partes do mundo. Tem um amigo meu que ele prega lá no Irã, lugar dos mais difíceis, o lugar onde tem mais perseguição, acima dele só a Coreia do Norte, abaixo dele é o Irã. E aquele homem tinha um emprego, tinha vida aqui, tinha familiar, foi tocado pelo Senhor, foi lá, ele tinha uma facilidade com futebol, e ele foi lá para ajudar os iranianos a jogar futebol. E enquanto isso, ele proclama o Evangelho. Lá ele casou, está lá com a esposa dele, não sei se é de lá ou não, eu sei que ele está casado e está proclamando o Evangelho. Lugares ermos, lugares que ninguém quer, porque o povo quer ir para a Europa, entendeu? A Glendinha quer ir lá para a igreja lá em Orlando, entendeu? Tendo fazer obra missionária na Europa, na Dinamarca, na Suíça, na Alemanha. É muito legal você fazer, essas pessoas têm que ser alcançadas também, mas poucas pessoas querem ir em um lugar entre o Evangelho, se você pregar e alguém pegar você, você vai morto. Eu lembro do meu falecido pastor, pastor Jonas, que ele contava que certa vez ele era um executivo da IBM, e acho que numa das férias dele ele foi fazer uma viagem missionária. Quando ele chegou no aeroporto, eles abriram a mala dele e tinha uma Bíblia. Não quiseram saber. Ele falava português, inglês e francês. Mas aqueles homens não queriam saber o que ele falava. Queriam falar lá na língua árabe dele, colocaram ele numa prisão. Eu não sei dizer, mas talvez tenha passado um mês, dois meses, três meses, e ele falou assim: vou morrer aqui. Porque ninguém queria dar conversa para ele. Eles são extremamente radicais. Extremamente radicais. Eles ainda vão naquela linha do Velho Testamento que a pessoa não acredita, você mata. E se não tivesse vindo Jesus, a gente estava nessa aliança também. Tá? Então aí ele disse que um padre católico o encontrou lá, e aí o padre falava francês, eles conversaram, eles conseguiram negociar a saída dele e foi vir para o Brasil. Então o Evangelho vai alcançar todas as nações. Último texto, 45:22, já lemos?
Já.
52:10. Isaías 52:10. Tudo fazendo referência à vida do Messias e ao alcance das pessoas na terra.
Pode ler?
Pode.
O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Não sei se você vai lembrar, mas tem uma cena de Ezequiel em que o anjo, eu não lembro se é o anjo, ele aponta o braço. Essa função de você desnudar o santo braço e ele apontar é uma coisa como se fosse uma ordem, como se fosse um juízo. Então o Senhor está dando a ordem aqui. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista das nações e declarou: todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então não é apenas Israel, mas ele está falando em humanidade, está falando em grupos étnicos, ele está falando que as pessoas, não na sua individualidade, vão ouvir o Evangelho, mas a nação, ela vai ter um impacto, as nações, elas vão ser impactadas, grupos étnicos não vão ficar sem ouvir a palavra de Deus. Então quer dizer que aquele homem que está lá no meio do Chuí, ou está lá no meio do mato, ele vai ouvir o Evangelho? Não é 100% das pessoas que vão ouvir o Evangelho, mas grupos vão ouvir o Evangelho. E aí, pastor, como é que vai ser o julgamento em relação a outras pessoas? Não sei. Eu sei que esse Evangelho vai ser propagado para todas as nações. Passagens como essa que nós citamos são citadas pelos apóstolos quando eles desejavam provar que o Evangelho deveria ser tanto para os gentios como para os judeus. Porque quando eles começaram a pregar o Evangelho, quem estava se convertendo eram os judeus. E aí quando se falava em pregar o Evangelho para os gentios, ele falava: não, nós somos escolhidos, deixa esse povo para lá, é nós que temos que ouvir. E aí Deus levanta Pedro como para ser, entre aspas, o cabeça da pregação para os judeus, E o apóstolo Paulo se levantar como uma pregação para os gentios. E você vê os dois focos. E aí chega um ponto até que lá em Atos diz que começou a ter contenda. Porque esse povo judeu aqui vivia recheado de um monte de doutrina, de um monte de mandamento, um monte de coisa. Tinha que usar isso, tinha que vestir aquilo. Acontece muitas vezes isso na igreja. A pessoa está querendo entrar na igreja. Não, você tem que usar a tua roupa. Você tem que usar o teu cabelo. Você não pode usar a tua maquiagem. Você não pode cruzar o braço. Você não pode usar relógio. Começa a inventar coisa. E o povo fala assim: poxa, eu só quero aceitar Jesus. Está dizendo que se a pessoa aceitar Jesus de todo o coração, ela vai ser salva? Eu quero, você está falando que eu tenho que usar véu, eu tenho que usar terno, eu tenho que usar isso e aquilo. Não, aí eles começaram a ter contendo. E aí o povo fala assim: vamos reunir. Reuniram os apóstolos e eles chegaram à conclusão: olha, vamos dizer que vocês não podem fazer tal coisa e tal coisa. Você não pode comer comida sacrificada a ídolo, é mais uma coisa que não pode a mente. O resto, a pessoa está livre. Se ela quiser manter algum princípio judeu, entendeu? Não joga esse peso sobre a vida do outro. É uma coisa que eu falo. Se você tem algum costume na sua vida, amém, eu não estou preocupado com isso. Que nem a minha tia, ela fala assim, que logo que ela se converteu, ela sentiu no coração dela como que um pedido do Senhor de ela não usar mais esmalte. Essa é uma coisa dela. É dela. Não pode querer implantar esse pensamento na vida dos outros, jogar esse tipo de peso. Não, você só pode ser cristão se você agir dessa maneira. Então, esses textos que nós lemos, ele evidencia a salvação dos judeus, sim, mas também a salvação dos gentios. No assim chamado sermão profético, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Mateus 24, 14. Por enquanto eu não vou ler ele inteiro, mas depois eu vou dar uma lida em um deles. Mateus 24, 14, abre aí. É um sermão profético que Jesus Cristo, ele fala sobre algumas coisas que iriam acontecer, e entre elas a pregação para as pessoas antes da segunda volta dele. Mateus 24, 14. Alguém pode ler, por gentileza?
E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá.
Nós já vimos isso de maneira geral. Jesus fala: antes que eu volte, os grupos étnicos, as nações têm que ser alcançadas. Isso é uma coisa aí. Depois que isso acontecer, então virá o fim. Jesus não quer dizer que cada pessoa da terra tem que se converter antes da volta de Jesus. Isso é uma mentira. Não vai acontecer isso. Tá? Não vai acontecer. Porque a gente vê cada dia as pessoas não querendo Cristo. A gente tem orado pela amiga dos reis, ela tem essa dificuldade. É um trabalho que os reis estão tendo com ela, lutando, 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 mas não quer. O que que pode fazer?
Acho que não sou um pouquinho.
Fale, minha filha.
Eu preciso sentir essa paz, ela está morrendo. Eu não queria que ela morresse. Se eu tenho essa certeza de que ela tem dúvida, nem que tenha assim um pouco, não deve fazer. Não tem.
Não tem. Eu é a palavra que é pregada, ela serve para uma coisa ou para outra. Você falou de Jesus com ela? Porque a única coisa que você pode crer, porque isso é um fator sobrenatural, não necessariamente a pessoa ela tem que fazer uma declaração verbal ou audível, é orar hoje, é orar para que na mente dela, entendeu? Ela possa aceitar o Senhor como Salvador. Entendeu? É o que a gente pode fazer. Orar para que a pessoa possa ser tocada pelo Espírito Santo. Mas não teve esse efeito. Infelizmente. Tá? Jesus não quer dizer que cada pessoa na terra tem que se converter antes da sua segunda volta, da parousia. Uma vez que é evidente que pelo restante das Escrituras esse nunca será o caso. Tem pessoas que não vão aceitar. Sinomar, ele dá um exemplo que ele pegava com um amigo dele judeu e a pessoa estava morrendo e ele falou assim: eu não quero esse Jesus, eu prefiro ir para o inferno aceitar esse Jesus. O que que se vai fazer? O que vai fazer? Tá? O que ele efetivamente diz é que o evangelho tem que ser pregado por todo mundo como um testemunho para todas as nações. A nação iraquiana, iraniana, por exemplo, está sendo alcançada pelo evangelho por muitas pessoas, inclusive por esse amigo meu, Eliano Fogaça, amigo meu que está lá pregando o evangelho para aquelas crianças. Mas é muito difícil, gente, naquelas terras. Porque quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ela é expulsa de casa. Ela perde de trabalho. Ela é sacrificada, ela é morta.
Às vezes a pessoa quer, até quer, mas por saber dessas consequências.
Tem medo. É muito sério. Não é que nem a gente. Que a porta está aberta aqui, entendeu? A pessoa entra, senta. Não é assim, gente. Não é assim. O preço é muito alto. É muito alto. Então, há dificuldades. As pessoas têm medo, têm temor. Eu vejo relatos lá de meninas de 16 anos, 15 anos que são alcançadas. Imagina uma criança dessa que está fazendo o estudo bíblico lá com meu amigo, ela se converte. Como é que ela lida, uma criança de 10 anos, 11 anos, 12 anos, com um pai e uma mãe que não aceita? É muito difícil, é muito complicado. O que se quer dizer com testemunho para todas as nações? Não, como nós já falamos, não está implicando que cada membro, cada nação ouvirá o Evangelho. Mas antes que o Evangelho se tornar uma parte da vida de cada nação, as pessoas elas vão ter acesso, vão ter a possibilidade de ouvir o Evangelho. Porque entenda que também há a função da responsabilidade minha e sua e de todas as pessoas. Há uma responsabilidade. Como que você pode ouvir o Evangelho se você não quer? Você convida a pessoa, venha para a casa do Senhor, a pessoa não quer. O irmão Cláudio falava quando era 9:25, cadê o povo? Cadê o povo? Como é que você pode forçar? A pessoa sabe que nós temos a dominical. Nós estamos aqui, exceto na semana passada, que eu avisei vocês que teve o problema da Titi, que se acidentou. Mas a gente está aqui todo domingo, falando de Cristo, falando de Cristo. Eu sei que às vezes a gente convida, vamos aí, vamos lá. Ah não, estou com sono. Ah não, estou cansado. Ah não, não dá. Ah, eu vou fazer tal coisa, fazer tal coisa. Como se não tivesse toda uma semana para fazer. Eu entendo a gente num dia não vir, você fica a família. Não é isso, eu não estou falando de ser religioso. Eu estou falando que as pessoas elas têm a oportunidade de ouvir. Tem a internet. Tem uma série de possibilidades para você assistir. Então, há a possibilidade, mas as pessoas têm ignorado. E porque a gente não pode fazer nada a não ser continuar falando. O Evangelho deveria despertar a fé, mas se ele for rejeitado, ele testificará contra aqueles que o rejeitaram. Quando você rejeita Cristo, o próprio Pai rejeita essa pessoa e não tem nada que você possa fazer. Não há uma vela de 7 dias, não uma oração póstuma, não há uma missa, nada que você possa fazer. Por isso que eu tenho falado domingo após domingo, a hora de manifestar o amor é hoje. Eu quero, imagine, irmã dos reis, se hoje você tivesse a seguinte situação: vou ter a oportunidade de falar, não falou porque ficou com vergonha, ficou com isso, como ficou aquilo, e hoje não há mais a possibilidade. Não adianta, não tem mais como você arrepender. A hora de você falar é hoje. É hora de trazer o teu irmão, tua mãe. É hoje. É hoje. É hoje. A pregação missionária do Evangelho a todas as nações é, na verdade, o sinal dos tempos mais característico e mais importante. As pessoas estão esperando o terremoto, mas não, o sinal mais importante é a pregação do Evangelho. A gente continua falando, continua falando, continua falando, continua falando. Tem uma pessoa que meu irmão Walter, eu vou chamar ele de irmão, o seu Walter, que é o nosso homem que tem problema de alcoolismo. A gente está orando por ele. Ele veio aqui antes de vocês chegarem. Ele veio aqui, entrou, me abraçou, entendeu? Nós oramos com ele, o irmão Cláudio orou por ele. Mas ele vai ter que fazer uma decisão pessoal. A nossa função é continuar falando. Se ele vai continuar querendo beber ou não, é com ele. Se ele vai continuar querendo seguir o caminho, é com ele. Não tem o que possa fazer. O que a gente pode fazer? Irmão Walter, que meu irmão Cláudio falou, para de beber, pede para Deus. Eu tenho mandado mensagem edificante para ele. Todo dia ele recebe um versículozinho que você recebe. Ele recebe, ele falou, está bem. Então a gente tem que acreditar que esse versículo vai começar a mudar o coração dele. É isso que a gente pode fazer. Pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é, na verdade, o sinal mais importante no final dos tempos. O período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda é o período da obra missionária. É quando nós temos que falar. Esse é o tempo da graça. Um tempo em que Deus convida os homens para serem salvos. Na grande comissão, na verdade, esse sinal, ele se toma a forma de uma ordem que eu e você temos que seguir. Mateus 28:19. Abre aí. Mateus capítulo 28, verso 19.
Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Lembra, você identifica nesse texto um pedido de Deus ou uma ordem de Deus, de Jesus?
Uma ordem.
Tá? É uma ordem. Eu já falei para vocês, a figura do ide, essa palavra ide, ela está traduzida de uma maneira errada. Porque quando você fala ide, parece que a função é de quem? Do evangelista. É do pastor. É de uma pessoa que está preparada. Não, aqui é indo. E qual a diferença de uma coisa para outra? A diferença é, você está lá no lugar lá, a irmã dos reis está lá no hospital de base, alguém pede uma oração para ela, ela fala de Cristo. Enquanto você vai indo, está lá no ônibus, dá uma oportunidade, não é preciso fechar, ficar gritando, não é isso? Enquanto você vai indo, a Glenda está lá levando as crianças para a escola, para, e aí a mãe de algum dos alunos que é conhecida, tal, pergunta alguma coisa, estou com uma dificuldade, e aí ela pode falar de Cristo. Irmão Cláudio está caminhando lá em volta do Guará, e aí cruza com uma pessoa, e há a oportunidade, ela fala, enquanto você vai indo, enquanto você vai fazendo as suas coisas do teu dia a dia, não é uma hora especial, hoje nós vamos fazer isso, não, é a todo momento. E quando você pede para Deus abrir as oportunidades, ele dá, mas pastor, eu não sei falar. Gente, Moisés falou a mesma coisa. E aí Deus colocou o intermediário, e aí no Novo Testamento ele diz que você, quando estiver perante autoridades, ou perante qualquer pessoa, abre a tua boca e Deus vai colocar o que você tem que falar. Você tem mais conhecimento dentro de você do que você imagina. Eu lembro que eu estava visitando a titia no mês da semana, e ela não podia ter a Bíblia, não podia ter nada lá, é um negócio super higienizado e tal. E aí ela fala assim, eu me enfio nos versículos que eu sei de cabeça. E aí ela recitava o Salmo 23, recitava um salmo aqui, um texto ali. Esses versículos, eles estão gravados no teu coração. Talvez você não saiba a referência, talvez você não saiba o versículo na íntegra, mas você sabe a parcela que o Espírito Santo vai trazer à memória. A hora que você fala, você não tem noção do impacto que isso vai ter em uma pessoa. É por isso que eu creio com esse negócio de a gente mandar versículo, como está indo lá os versículos para o irmão Walter, faz a diferença. Na hora que ele tiver, que ele vai começar a trabalhar com o coração dele, vai chegar uma hora que ele vai pegar lá o copo da bebida dele, da pinga, sabe o que ele bebe, e aquele versículo vai vir no coração dele, e ele vai falar uma hora, não! E isso é o que Deus, através de Cristo, está falando. Ide, indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações. E não é só falar de Cristo e largar, não. A gente tem que falar, tem que ligar. E aí, como é que está? Precisa de ajuda? Posso te ajudar em algo? Posso falar? Eu vejo a irmã dos reis lá com a... como é que é o nome daquele casal lá? A dona Alda? Dona Elza?
Seu
Orlando. Não é ela falar de Cristo e largar, não. De vez em quando ela vai fazer uma visitinha. Quando tem uma abertura, vamos lá, leva para fazer uma visita, eu vou lá com ela, na possibilidade. Poxa, eu estou com uma dificuldade, os reis, não confia. Jesus Cristo é o pastor. Então, você vai falando aquilo, e não é por causa da sua oratória, não. É porque a palavra faz a diferença. Enquanto você vai indo, enquanto você vai fazendo as suas atividades do dia a dia, você faz a diferença. É isso que nós temos que fazer. Desde Pentecostes, repousa sobre cada geração a obrigação de levar o Evangelho a cada nação. Até então, não havia esse mandamento. Leva, fala, divulga. Esse sinal olha no passado para a morte e a ressurreição de Cristo como uma prova da graciosa intervenção de Deus sobre a história humana. Se não fosse a intervenção de Deus, você não estaria aqui. Se por algum motivo Deus tivesse tocado no teu coração, na linhagem da Glendinha lá, talvez lá no vovô lá, entendeu? Que vem trazendo, entendeu? Vem trazendo, vem alcançando. Graça. Graça lá atrás. Graça lá atrás. Eu vim através da vida da minha titia, sobre a vida da Rosângela, tem todo o peso dos familiares dela, em que ela dá o testemunho e fala. Eu vejo que, apesar de a pessoa não confessar, quando está com dificuldade, ela ligam para ela, porque vem referência. A gente tem que ser esse tipo de referência, não a referência do chato. Jesus Cristo, quando entrava numa roda, ele agregava, as pessoas queriam ficar junto de Jesus.
A gente não tem que entrar naquele negócio, você está fazendo isso, vai para o inferno, A gente tem que falar de amor. A gente tem que agregar essas pessoas. Porque quando tiver a oportunidade, Jesus Cristo usa você como instrumento, você fala um versículo, fala alguma coisa e gera mudança, e gera transformação. Esse sinal no passado aponta para a morte e a ressurreição de Cristo como prova da graciosa intervenção de Deus na história humana e como a base objetiva sobre a qual o oferecimento do Evangelho ele pode e tem que ser feito através da minha vida e também através da sua vida. E após isso acontecer, então virá o fim. E aí perguntas para você: em quantas línguas e dialetos a igreja ou partes da Bíblia terão que ser traduzidas antes que esse algo seja alcançado? Quantos membros de cada nação têm que ser evangelizados até que possa dizer que o Evangelho seja testemunho para essa nação? Será que é metade da nação? Será que é 70%, 80%, 10%? O que de fato constitui uma nação? Somente Deus. A gente não tem como saber. A gente não sabe quantas pessoas, qual é a medida, quem tem que ser alcançado. É por isso que a gente simplesmente tem que falar. E se você sabe que aquela pessoa precisa ser evangélica, ouvir o evangelho, porque ela, se você pegar ela vai ser salva, é muito mais fácil. Você vai lá, fala e a pessoa aceita, você fica todo contente, mas a gente não sabe. E esse é o objetivo, a gente falar para todo mundo, a gente demonstra o amor de Cristo para todos. Foi o que Jesus Cristo fez. Pessoas que ouviram Jesus Cristo pregar, pessoas que ouviram Jesus Cristo multiplicar pão, Jesus Cristo curar enfermo, curar cego. Parte daquelas pessoas foram pessoas que falaram, crucifica, em vez de levantarem, não faz isso não. Ou você acha que naquele meio ali não tinha gente que viu os milagres de Jesus? Será que todo mundo que viu o milagre no, na família, não será que não tinha ninguém ali? Mas eles tinham medo, eles tinham medo, qual o Pedro teve medo? Quem é esse aí, está junto com os galileus? Não conheço não. A resposta para todas essas perguntas é somente Deus poderá saber quando esse sinal tiver sido totalmente cumprido. Não tem como você saber. Nossa função é continuar confiando que Deus ele está no controle de todas as coisas. O controle da soberania, a gente tem trabalhado bastante esse conceito da soberania, mesmo que a gente não cite especificamente, mas a soberania de Deus. Deus controla tudo. Controla a vida da dona Alba, controla a minha vida, controla a vida da titia. Eu falava, não sei se falei no domingo à noite, falei em que o meu coração ficou abalado com a titia lá. E o médico falou assim, olha, taxa de óbito 30%, meu coração gelou. Eu lembrava do doutor Saliba, que é o médico dela lá, que ele falava assim, não opera, ela tem problema na cabeça e fêmur do outro lado, não vai operar, porque se você entrar na operação, você não sai. Meu coração ficou gelado. Aquelas noites, essas noites dela não teria, eu não dormia direito, com medo de tocar o telefone de madrugada e falar assim, infelizmente, ela faleceu. Mas a única coisa que a gente pode acreditar é que Deus, ele é soberano. Quero convidar você a confiar na soberania de Deus. Eu sei que você tem filhos, você tem irmãos, você tem pais, tios, pessoas que não, amigos, que não confessem Cristo como Salvador. Pessoas que estão afastadas do Evangelho. Às vezes ouviram o Evangelho e hoje estão afastadas. Não se abstenham de falar do amor de Deus. Mas a pessoa vai ficar triste. Não se abstenham de falar do amor de Deus. Porque você pode ser pego de um dia para o outro na seguinte situação. Não há mais o que fazer. E aí você vai ficar com gosto amargo na boca quando você fala assim, eu tive a oportunidade e não falei. Não cabe a você converter. Não cabe a você trazer de volta o Evangelho. Mas cabe a você manifestar a graça do Senhor através do Evangelho. Amém?
Amém.
Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse primeiro sinal, que é o sinal da pregação do Evangelho por toda a terra. Que o Senhor possa, Pai, que esse dia que se chama hoje, gerar oportunidades para que nós possamos não ser chatos, não ser insistentes, nem ser pessoas que são incomodam, mas pessoas para aquilo que falam da tua graça, do teu amor. Nos dá para aquilo a força e o privilégio de falar do amor de Deus. nos dá a força, o privilégio e a sabedoria para que nós possamos falar do teu amor, Senhor, e sim alcançar aqueles que não te conhecem, sim alcançar aqueles que não te desejam, sim alcançar aqueles, Pai querido, que se encontram desviados, e eles possam sim voltar ao teu reino, em nome de Jesus. Amém.